Jornal. Câmara dos Deputados.
Evento no Congresso reúne três poderes para celebrar a democracia.
Proposta quer reduzir velocidade média em vias urbanas.
Poder público terá que apresentar dados sobre violência contra pessoas com deficiência.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que obriga o poder público a elaborar estatísticas sobre violência contra pessoas com deficiência. A repórter Paula Moraes explica a importância da medida.
De acordo com o texto aprovado, as estatísticas produzidas deverão alimentar a base de dados do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, SIPIA, e do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, SINAM. O SIPIA registra informações sobre o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. O SINAM fornece informações sobre os casos de doenças com notificação compulsória, como dengue e hepatite virais. O relator na comissão, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, considera a proposta essencial.
Ele é um projeto simples, porém essencial. Vai implementar a elaboração de estudos estatísticos que mostram a violência cometida contra a pessoa com deficiência. Através desses estudos, nós teremos um real cenário de toda a violência que é cometida contra os PCDs do Brasil.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, registrou até o terceiro trimestre de 2023 quase 52 mil denúncias contra os direitos humanos de pessoas com deficiência. Os dados indicam aumento de 150% na comparação com o período anterior. O Disque 100 é um serviço do Ministério que recebe demandas relativas a violações de direitos humanos, especialmente as que atingem populações em situação de vulnerabilidade social. O projeto que obriga o poder público a elaborar estatísticas sobre violência contra pessoas com deficiência segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Saúde.
Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, é autor de projeto que cria um sistema para dar mais transparência no monitoramento de procedimentos ofertados pelo SUS. O parlamentar explica que a medida possibilita que os pacientes acompanhem sua posição na fila de espera para consultas, exames, cirurgias eletivas e internações de emergência.
O que precisa ser feito? Organizar isso de forma mais transparente para que as pessoas possam ter certeza de que ninguém está se passando na frente e também ter certeza de que às vezes você tem fila dupla. Você tem fila que alguém que está em três lugares cadastrados, tem uns que não estão cadastrados numa, mas está sobrando vaga em algum lugar de serviço. Então, organizar o sistema para que a gente possa dar mais acessibilidade, mais transparência ao sistema, criando mais equidade no processo de tratamento das pessoas do Sistema Único de Saúde. E para fazer isso, não há dúvida que um cadastro único, né, um sistema único, que integre os municípios, estados e União num único sistema, de forma que a gente possa ter o tamanho da nossa oferta de serviços e o tamanho da nossa demanda, e com isso fazer a melhor gestão do sistema.
Alberto Mourão enfatiza que a organização do sistema permite ainda a realização de mutirões de cirurgias eletivas e de consultas com foco maior nas especialidades mais procuradas. O projeto aguarda a deliberação do plenário.
Votação.
Proposta aprovada na Câmara eleva Darcy Ribeiro a herói da pátria. O repórter José Carlos Oliveira fala sobre o homenageado.
A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão do antropólogo Darcy Ribeiro no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto de lei passou pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça em caráter conclusivo e segue agora para a análise do Senado. Um dos relatores da proposta, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou a relevância histórica de Darcy à frente do governo João Goulart e da campanha da legalidade contra a ditadura militar.
Sociólogo, antropólogo, educador, Darcy assumiu o cargo de ministro no gabinete do Jango, se tornou figura-chave na defesa da legalidade e da democracia. Depois, claro, como todos os trabalhistas, foi exilado.
O mineiro Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, em 1922. Ao longo da vasta carreira acadêmica, desenvolveu ideias sobre identidade latino-americana, valorização da cultura dos povos indígenas e resgate das bases sociais do país. É autor do livro O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, um dos clássicos da antropologia e da sociologia. Amigo de Leonel Brizola, Darcy se filiou ao PDT e chegou a vice-governador do Rio de Janeiro nos anos 80 e a senador na década seguinte. Outra marca da sua trajetória está na educação. Darcy Ribeiro foi um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília nos anos 1960, idealizou a Universidade Estadual do Norte Fluminense nos anos 1990 e comandou a implantação dos CIEPs, os Centros Integrados de Ensino Público, que foram pilares da educação em tempo integral, como lembra o deputado Afonso Mota.
Foco na educação como instrumento de fortalecimento da democracia e da nossa cultura popular e também desenvolvimento de todo o nosso povo. Uma educação pública, de qualidade, de tempo integral e que é muito transformadora na nossa sociedade.
O livro dos Heróis e Heroínas da Pátria fica no Panteão da Liberdade e da Democracia, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá estão registrados os nomes de brasileiros e brasileiras que contribuíram para a construção do país como nação. Entre eles, o amigo de Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, além de Zilda Arms, Zumbi e Dandara dos Palmares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, elogia o governo por anunciar condições de renegociação de dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil. O deputado alega que a medida teve como referência um projeto de sua autoria que cria regras para proibir a negativação dos estudantes.
Eles sairão do SPC, da Serasa, não serão mais tratados como inadimplente caloteiro. Voltarão à sua vida normal, social, com dignidade, porque o que eles fizeram foi estudar. Eu acho que esses estudantes vão se sentir justiçados, porque não estarão mais como caloteiros e vão poder tocar a vida deles normal. Esse país, ele precisa dos estudantes, né? Os estudantes é que é o futuro dessa nação.
De acordo com o site do governo federal, o estudante com dívidas junto ao FIES deverá solicitar a renegociação até 31 de maio de 2024 junto ao agente financeiro com o qual tem contrato.
Política.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica o aumento da destinação de recursos para emendas parlamentares, que passou de 13 bilhões de reais no final do governo Temer para cerca de 40 bilhões atualmente. O parlamentar argumenta que a quantia, além de ser excessiva, compromete verbas da União destinadas à saúde, obras e rodovias.
Segundo o Bom Gás, a tentativa dos parlamentares de assumir o papel do Poder Executivo na execução do orçamento prejudica a implementação de programas estruturantes e invade as prerrogativas do presidente da República.
Transportes.
O debate sobre a redução da velocidade média das vias urbanas para 50 km por hora pode ser um dos destaques esse ano. Em dezembro, duas comissões da Câmara discutiram os benefícios da proposta com especialistas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Um grupo de trabalho pode ser criado na Câmara dos Deputados para dar agilidade à tramitação da proposta que reduz para 50 km por hora a velocidade média nas vias urbanas. As comissões de Saúde, Diversão e Transportes da Câmara debateram os benefícios da readequação das velocidades com especialistas de trânsito. O projeto apresentado pelo deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, reduz de 80 para 60 km por hora a velocidade nas vias urbanas de trânsito rápido e de 60 para 50 km por hora nas vias arteriais. O deputado Juninho do Pneu, do União do Rio de Janeiro, presidiu a reunião e propôs a criação de um grupo de trabalho.
Vamos criar um grupo de trabalho, deputado. Acho que é muito importante para a gente encaminhar isso aí, né? Marcar com o presidente, com o Arthur Lira, para a gente destravar onde tiver travado aí através da comissão.
A exemplo dos demais participantes da audiência pública, a representante do Ministério da Saúde, Letícia Cardoso, Cardoso defendeu a redução da velocidade e citou a bem-sucedida experiência da capital cearense, Fortaleza. A medida foi implantada pela Prefeitura em maio.
Existe um mito de que se a gente reduz a velocidade dentro do perímetro urbano, os engarrafamentos aumentam, o trânsito não flui e a gente perde muito tempo para chegar no local que a gente quer chegar. E esse é um estudo recente de Fortaleza que vem implementando uma série de medidas para prevenção de acidente de trânsito e investimento em mobilidade urbana, mostrando que a readequação de velocidade não impactou no tempo de viagens. Então, eles fizeram esse estudo, é recente, bem recente.
O técnico em segurança viária da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, Victor Pavarino, citou conclusões da Conferência Ministerial Global sobre Segurança Rodoviária em Estocolmo em 2020, da sexta semana das Nações Unidas de Segurança Viária em 2021 e depois de uma reunião da ONU em 2022 sobre o tema.
De todos os fatores de risco que a gente tem, de longe, a velocidade continua sendo o principal que a gente tem que atacar. Se a gente tem pouco para investir, seria na velocidade. Até porque a velocidade, como foi dito aqui pelos que me antecederam, perpassa todos os demais fatores de risco, Letícia. Se a gente tem problema do não uso do capacete, de beber e dirigir, quanto maior a velocidade, tanto maior vai ser a consequência dos demais fatores.
No Brasil, os motociclistas representam quase 3 entre 5 vítimas de acidentes, segundo Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Mais educação aos motociclistas seria uma importante medida, segundo o representante do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Carlos Henrique Carvalho.
Se você pegar nos últimos 25 anos... a participação das motocicletas em mortes, né, por sinistro de trânsito, eram menos de 5%, hoje já são 30%. Então, sem dúvida nenhuma, é uma discussão que a gente vai ter que ter. Eu acho que o parlamento também vai ter que ter, no sentido de... Não é muito simples, é complexo, né? É complexo. Multidisciplinar. Né? Você tem pessoas hoje que dependem da motocicleta para levar comida para a sua família, né? Não é tão fácil assim.
Segundo ele, o legislativo precisa avançar nas leis para se igualar aos modelos adotados em outros países, como a redução da velocidade média e também fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados a objetivos traçados para a melhoria no trânsito, como o DPVAT e a CID. Segundo o Ministério da Saúde, acidentes de trânsito estão entre as 10 principais causas de morte em países de baixa e média renda e é a sexta causa de perda de anos de vida por incapacidade. No Brasil, em 2022, houve mais de 32 mil mortes por acidentes de trânsito e quase 200 mil internações. O custo aos cofres públicos chegou a 305 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Membro da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio e Serviços, Zé Neto, do PT da Bahia, defende a aprovação do projeto que acaba com a isenção sobre as compras de produtos importados feitas pela internet no valor de até $50. Na opinião do deputado, o benefício cria uma concorrência desleal entre empresas nacionais e estrangeiras, o que prejudica o mercado brasileiro.
A cada 100 mercadorias que chegam no Brasil, mais de 70%, são de fora, gerando empregos em outro país, gerando fortalecimento da indústria de outro país. Só que isso foi crescendo de tal forma que acaba prejudicando o quê? A geração de emprego e renda no Brasil. Ter fechado indústrias, principalmente indústrias do setor têxtil, do setor calçadista. As grandes vítimas vão ser as feiras de comércios e de varejos nessas cidades pelo Brasil inteiro. Sabe por quê? Porque as pessoas aprenderam rápido a entrar nessas empresas chinesas e comprar. O preço de lá vem sem imposto, você ainda vai receber em casa sem pagar frete. Nós não estamos criando nenhum imposto, nós estamos discutindo uma forma que a gente dê condição da equidade.
Zé Neto acrescenta que a falta de uma regulação mais rigorosa pode permitir a entrada de produtos estrangeiros sem qualidade técnica e sanitária, colocando em risco o cidadão.
Desenvolvimento regional.
Paulão, do PT de Alagoas, defende que as autoridades competentes responsabilizem os diretores da mineradora Braskem nos âmbitos civil, administrativo, ambiental e penal, pelo que chama de maior crime ambiental urbano do mundo.
Paulão registra que a Polícia Federal realizou a Operação Lágrimas de Sal para investigar a falta de transparência da Braskem em relação à documentação exigida para a exploração de salgema em Maceió.
Homenagem. Representantes dos três poderes se reuniram hoje em um ato em defesa da democracia brasileira. Mais detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
Evento no Congresso Nacional marcou nesta segunda-feira a resistência da democracia brasileira após os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Com o slogan Democracia Inabalada, os presidentes dos três poderes da República voltaram a condenar a depredação das sedes dos palácios do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, ocorrida há exatamente um ano por extremistas que contestavam o resultado das eleições de 2022. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, lembrou que os ataques foram meticulosamente preparados com desrespeito às instituições e disseminação de ódios e mentiras. Presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ressaltou a força da Constituição Federal e da escolha democrática da população brasileira. O presidente Lula classificou a resistência democrática de eloquente não ao fascismo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não compareceu por problemas de saúde na família e divulgou mensagem nas redes sociais. Em um dos trechos, Arthur Lira afirma textualmente que há um ano as sedes dos três poderes da República foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanentemente repudiado. A liberdade de manifestação e o direito fundamental de protestar jamais podem se converter em violência e destruição. Devemos sempre celebrar a democracia e cuidar do futuro de nosso país. A Câmara dos Deputados, casa dos representantes do povo e expressão significativa do nosso regime democrático, tem dado o exemplo em prol do Brasil e dos mais caros valores consagrados em nossa Constituição Federal. No dia seguinte aos atos golpistas de 2023, Arthur Lira discursou em defesa da democracia no plenário da Câmara dos Deputados.
A profanação do templo, da democracia e o inaceitável vandalismo são condenáveis sob todos os pontos de vista e merecem uma apuração rigorosa. O povo quer respeito à ordem, às instituições e ao patrimônio público. A maior resposta que podemos dar agora é mais e mais democracia. Este episódio foi um desvio da rota que foi rechaçado e que temos o dever de trabalhar para que nunca mais aconteça.
Os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 foram o ápice de uma escalada de tensão e violência marcada por seguidas contestações à eleição de Lula à presidência da República, pressões por golpe militar em frente a quartéis do Exército, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e tentativa de atentado à bomba no acesso ao aeroporto de Brasília. Há exatamente um ano, os golpistas se aproveitaram do frágil policiamento na esplanada dos ministérios para invadir e depredar as sedes dos três poderes da República. Além do simbolismo do ataque à democracia, os atos de violência deixaram prejuízos de quase 10 milhões de reais aos cofres públicos e levaram à decretação de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Cerca de 1.400 pessoas foram presas no dia seguinte, das quais 30 já estão condenadas e 66 seguem em prisão preventiva. O evento Democracia Inabalada, nesta segunda-feira, reafirmou a importância e a força da democracia brasileira e ainda concluiu a restituição ao patrimônio público de alguns itens depredados durante a invasão. Governadores estaduais e representantes de instituições públicas e de organizações da sociedade civil participaram da solenidade. Entre ontem e hoje, a Central Única dos Trabalhadores organizou manifestações populares em defesa da democracia em várias cidades do país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Desde o dia 8 de janeiro de 2023, quando os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram depredados, o Tribunal de Contas da União vem atuando em ações relacionadas ao episódio. O TCU deu suporte técnico à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instalada em maio do ano passado. Os bancos de dados do Tribunal permitiram cruzar e analisar informações que não estão disponíveis a outros órgãos de controle e investigação. No momento, estão em andamento no TCU 5 processos relacionados aos atos de 8 de janeiro. Um deles busca identificar os envolvidos nas invasões. No caso de funcionários públicos identificados, o Tribunal poderá aplicar sanções que vão desde multa até a inabilitação para ocupar cargo público. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.